A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e começa agora a UFPA Entrevista, especial para as eleições da direção do Instituto de Letras e Comunicação da UFPA. Recebemos hoje os candidatos da chapa Valquíria e Thomas, que é formada pelos professores Valquíria, Magno e Silva e também pelo professor Thomas Fairchild. Eles estão aqui para tirar as principais dúvidas e esclarecer suas propostas para a gestão do ILC na eleição que vai ocorrer agora nos próximos dias 2 e 3 de julho.
UFPA Entrevista, especial Eleições 2018 ILC.
Antes da gente explicar as regras do programa, a gente informa aqui que a produção da Rádio Web convidou os dois representantes de cada chapa ao cargo de diretor e também de diretor adjunto, e as chapas coube a decisão de participar da gravação com os dois ou apenas um dos candidatos. No caso da chapa Valquíria e Thomas, eu reitero, estão aqui os dois professores. Eu recebo a professora Valquíria Magno e Silva, que é graduada em Letras, Português e Alemão pela Universidade Federal do Paraná. Ela fez estágio de pós-doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi diretora da Faculdade de Letras Estrangeiras Modernas da UFPA no período de março de 2008 a março de 2010. Representou também o Centro de Letras e Artes, que era o antigo ILC, nos Conselhos Superiores da UFPA entre 2003 e 2005 e atualmente coordena desde 2004 a Base de Apoio à Aprendizagem Autônoma, a BA3. Também recebemos o professor Thomas Fairchild. Ele é graduado em Letras Português, é doutor em Educação pela USP. Ele foi diretor da Faculdade de Letras de 2011 a 2013 e atualmente é vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Letras. Os dois professores concorrem aqui novamente à gestão do ILC aos cargos de diretor e diretor adjunto, respectivamente. Professora Valquíria, professor Thomas, muito obrigado pela participação de vocês aqui no nosso programa. Bem-vindos.
É muito bom estar com vocês hoje aqui.
Obrigado pela oportunidade. É um prazer também estar aqui.
Obrigado aos nossos dois convidados. E agora sim, a gente vai esclarecer as regras do programa. A gente vai fazer perguntas relacionadas aos seguintes temas: desempenho acadêmico, recursos humanos, infraestrutura e acessibilidade, administração e também ensino, pesquisa e extensão. O tempo total dado para a chapa é de 30 minutos, a contar a partir do início da primeira resposta. A nossa produção aqui no estúdio vai controlar e informar o tempo a cada um dos convidados e também... ressaltamos que a chapa vai responder as mesmas perguntas elaboradas pela nossa produção. E a ordem dos temas também é a mesma para as duas chapas. Além disso, nossas regras foram previamente apresentadas e aceitas por ambas as chapas. Depois das exibições do programa aqui na nossa rádio, também os dois programas serão disponibilizados ao mesmo tempo no nosso site, onde ficarão disponíveis para você ouvinte baixar.
UFPA Entrevista. Especial Eleições 2018 ILC.
Então a gente vai começar a nossa entrevista. O nosso primeiro tema é desempenho acadêmico. E eu começo aqui falando que o Instituto de Letras e Comunicação possui hoje 9 cursos de graduação e 3 programas de pós-graduação. Na avaliação da chapa, os índices de desempenho desses cursos hoje são considerados satisfatórios? Como manter ou elevar as notas perante as instituições de avaliação nacional, seja em nível de graduação ou pós-graduação? O tempo de vocês começa agora.
Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Os índices que nós temos, eles são satisfatórios. Em alguns casos, eles são muito bons, mas uma política acadêmica, ela tem que ser feita sempre pensando em melhorar e não em manter o rendimento, né? Então, o caso mais preocupante que nós tínhamos era do curso de Letras Português, que em 2014 teve nota 2 e, por conta disso, entrou naquele processo de reavaliação pelo MEC, né? O resultado dessa nova avaliação deu ao curso nota 4. Então, nós temos aí 3 cursos com nota 3, 5 cursos com nota 4, e o curso de francês que não foi avaliado ainda. Nosso ponto de partida é trabalhar para que todos esses cursos aumentem, né, a nota nos próximos 4 anos. A gente sabe que é uma meta difícil de alcançar de forma plena, mas em 2022, aí ao fim da gestão, a gente espera continuar sem nenhum curso avaliado abaixo de 3, com pelo menos um curso com nota 5, né? Eu acho que esses seriam indicadores muito bons e muito realistas para o ILC. Em relação à pós-graduação, a situação do ILC também acho muito promissora, né? A gente tem 3 programas de pós bem avaliados e com perspectivas de crescimento. Vamos começar pelo Prof. Letras, que é o programa de mestrado profissional em letras em rede. Esse talvez seja aquele que menos depende de uma política específica do ILC, porque ele é um programa em rede, vinculado a um comitê gestor e a uma coordenação geral em Natal, né, na UFRN. Mas é um programa que já existe no nosso instituto desde 2013, é um programa pioneiro, né, e que tem grandes perspectivas e tem mostrado já muito bons resultados e perspectivas de continuar abrindo turmas. O PPGL, que é o Programa de Pós-Graduação em Letras, dito acadêmico, né, conseguiu aumentar a nota de forma consecutiva nas últimas 2 avaliações, um resultado muito positivo, passou de 3 para 4, de 4 para 5, além de ter aprovado a criação do doutorado. Então, nessas condições, o programa nota 5 é um programa que a inserção nacional e internacional dele vai mudando de tom, porque o que se espera desse programa não é simplesmente que ele mantenha uma produção de alta qualidade, mas também que ele assuma uma posição de protagonismo regional, ou seja, né, que se envolva em ações que ajudem a estruturar outros programas. O PPGcom, que é bem mais jovem, já tem a nota 4 na CAPES, também está pleiteando a abertura do seu doutorado, então nossa meta é dar total apoio para que na próxima quadrienal o PPGcom passe para a nota 5, e com a aprovação do doutorado nós estamos cientes também de que o programa vai precisar de suporte do ILC para consolidar as atividades nesse nível, né? E esse apoio será dado sem dúvida nenhuma pela nossa gestão. Então a gente tem uma preocupação bastante grande com a dimensão acadêmica e o que, que nos propomos a fazer? É apoiar de todas as formas possíveis, né, o alcance dessas metas aí das quais eu falei. Manter e ampliar, na medida do possível, políticas de auxílio à participação de alunos e professores em eventos acadêmicos. Manter e ampliar as políticas de apoio à realização de eventos ligados ao ILC. A gente estuda aí a possibilidade de criar uma secretaria que apoie as publicações vinculadas ao Instituto, como é o caso da revista do PPGL, a revista Moara, e outras que possam ser criadas, né? Por exemplo, para uma revista que acolha a produção artística, literária de alunos, técnicos ou professores, uma publicação eventualmente voltada para a produção acadêmica de alunos de graduação, já que poucas revistas no Brasil aceitam, né, publicações desses alunos. O apoio também pode ser realizado na forma da indução de atividades que envolvam as subunidades. Um exemplo desse tipo de atividade seria a criação de um seminário acadêmico interno, né? Um seminário que a gente pudesse pegar as avaliações e discussões realizadas pelos NDEs, pelos núcleos docentes estruturantes dos cursos, expor, por exemplo, em mesas redondas, né? Ou projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, que apresentar esses projetos, né, à comunidade, divulgar, ajudar a divulgar. Nós podemos organizar mesas redondas com alunos e professores ou plenárias, fazer uma espécie de oitiva com a comunidade. A gente sabe também que é importante que eventos dessa natureza sejam levados ao interior e sejam realizados também nos períodos intervalares, porque nós temos alunos, né, que estudam nessas condições. Outra coisa, realização de eventos, cursos e outros espaços para discussão de questões políticas que afetam e vão afetar a vida universitária nos próximos anos, não só a vida universitária, mas os rumos da sociedade brasileira de modo geral, precisam ser apoiados, né? É preciso que o ILC discuta, por exemplo, como políticas para a educação superior afetam as nossas condições de trabalho. Eu dou um exemplo, né? Por exemplo, como o avanço de uma ideologia produtivista na pós-graduação modifica a forma como nós trabalhamos, como orientamos nossos alunos, como pensamos os nossos projetos, como escrevemos nossos textos ou como elegemos as nossas prioridades, né? Tem que ter um espaço também, obviamente, para discussão das pautas nacionais que extrapolam o âmbito da educação superior, mas sobre as quais a universidade também produz ideias, né? Para isso, nós contamos com uma comunidade que é politicamente muito ativa, mas, ao mesmo tempo, também muito plural. Nosso projeto é acolher essa pluralidade e assumir essa pluralidade até as últimas consequências. A gente entende que a vocação da universidade, a razão de ela existir hoje, é o debate livre de ideias e o fortalecimento da diversidade em todas as suas expressões.
Obrigado, professor Thomas. A gente vai partir agora para o nosso segundo tema, que é recursos humanos. Eu queria saber da chapa, né, qual é a realidade que eles avaliam aqui do Instituto de Letras e Comunicação em relação ao quadro de técnicos e professores, e qual é a proposta, né, da chapa para que se valorize esses profissionais que são lotados aqui no Instituto. Professora Valquíria.
O ILC conta atualmente com 116 docentes e 36 técnicos administrativos em educação, para atender quase 2 mil alunos. À primeira vista e diante do plano de desenvolvimento da unidade do Instituto para o período atual, que vai de 2015 a 2020, fica evidente que esse contingente é exíguo para o desempenho com qualidade de todas as atividades pertinentes. Procuraremos ampliar o quadro de servidores, tanto docentes quanto técnicos, mostrando em planilhas e descrição de ações o que se precisa executar no Instituto e o que não está sendo feito por falta de pessoal para tal. Uma melhor equalização entre essas demandas e ofertas de serviços pode ser realizada depois de rodadas sucessivas de conversas com os técnicos. Nessas conversas, podemos adequar as funções exercidas com as competências e desejos de cada um. Procuraremos também prever o atendimento dos docentes e discentes dos cursos noturnos e daqueles que usam as instalações do prédio aos sábados. Após essas rodadas, e não tendo as necessidades previstas do Instituto, é dever ter as necessidades atendidas, é papel da direção, com dados em mãos, procurar solucionar essas questões junto à administração superior da universidade. A valorização das pessoas que trabalham no ILC será uma meta a ser perseguida pela nossa gestão, em cada pequena ação aqui desenvolvida. Desde a cordialidade entre todos e o respeito pelo trabalho de cada um, que somado ao de todos resulta em melhor eficiência nos serviços em geral. A atual política de qualificação para docentes e técnicos incentivada pela universidade será mantida. E todos os que quiserem melhor se qualificar terão o apoio dessa direção. Isto inclui o objetivo de que o maior número possível de professores que ainda não tenham o título de doutor possam obtê-lo nos próximos 4 anos. Caso seja necessária, elaboraremos uma listagem de afastamentos para a qualificação com critérios estabelecidos pelo próprio conjunto de interessados. Essa maior qualificação, inegavelmente, reverterá em benefícios para o Instituto. Devemos sempre pensar que acima dos interesses pessoais de cada servidor está a visão do que o Instituto deve ser. Essa ideia, que certamente engloba os princípios abraçados por nossa chapa, transparência, coesão e excelência, deve ser a norteadora das ações, que em conjunto trarão mais visibilidade ao ILC no contexto da Universidade Federal do Pará.
Muito obrigado, professora Valquíria. A gente então parte para o nosso terceiro tema, que é infraestrutura e acessibilidade. Queria saber, né, como é que os professores veem essa questão, que é de extrema importância, né, considerando o número cada vez maior de pessoas com deficiência que têm acesso hoje à universidade e também aqui aos cursos do Instituto de Letras e Comunicação. E quais as soluções que vocês propõem para as dificuldades, né, em termos de infraestrutura, por exemplo, nos laboratórios, como é que vocês podem planejar eles para eles serem melhor equipados e mais acessíveis a todos os alunos?
Obrigada, essa é uma pergunta muito pertinente. Eis aqui algumas de nossas propostas. Em relação à acessibilidade dos prédios do ILC para cadeirantes, por exemplo, é preciso fazer ingerências junto à prefeitura da UFPA para prever projetos de acessibilidade não só para o ILC, mas para diversos espaços universitários. Essa é uma demanda que a direção que assumirá o ILC nos próximos 4 anos pode levar aos conselhos superiores da UFPA. Há uma lei de acessibilidade e todas as construções precisam ser adequadas para tal. Na mais recente avaliação do MEC, ocorrida no ILC, Letras Português, no mês passado, o fato de o elevador estar localizado no fundo do prédio e que para se chegar a ele era preciso passar por corredores, abre aspas, com lâmpadas queimadas, fecha aspas, pontuou negativamente nesse item. Não pretendemos que se instale mais um elevador no prédio, pois há outras prioridades, mas garantir que o acesso ao existente seja bem sinalizado e iluminado, tirando de seu caminho móveis, caixas, objetos que impeçam o livre trânsito de cadeiras de rodas, já ajuda. Mantê-lo limpo e em condições de uso é essencial para dar acessibilidade dentro do prédio. Em relação à comunidade surda, é preciso garantir a presença de intérprete de Libras nas aulas em que esse aluno se encontrar. Além disso, com a ajuda do COACES, que é uma divisão da PROEG, que atende alunos com necessidades especiais, pretende-se ajudar a inseri-los em nosso contexto com a naturalidade e a acessibilidade que eles merecem. Ter um curso de Libras no ILC potencializa essas ações, pois os professores e alunos desse curso podem ser os nossos consultores in loco para a melhoria das condições de inclusão. Caso tenhamos alunos cegos ou com baixa visão, outras providências são necessárias. A possibilidade desses alunos gravarem as aulas que assistem deve ser discutida com cada professor. Os materiais podem ser disponibilizados sempre que possível na forma digital, uma vez que hoje já há programas de computador que leem textos para esses alunos. A criação de grupos de estudos com colegas que enxergam será incentivada, promovendo assim ganhos para ambas as partes no que diz respeito ao trabalho colaborativo e respeitoso. Temos ainda os alunos indígenas, quilombolas e estrangeiros, que precisam de apoio para sua inserção na comunidade acadêmica. Uma das razões levantadas para isso seria o fato de não dominarem o registro formal exigido na universidade, sobretudo na modalidade escrita. Para esses, já começam a ser discutidos projetos sob a responsabilidade do ILC, que promovam oficinas para ajudá-los a aprender os gêneros acadêmicos requeridos na universidade. Essa necessidade não é apenas do ILC, mas o locus de solução reside em nosso instituto. Junte-se a esses alunos mencionados os calouros que nem sempre trazem a base necessária na leitura e produção de textos esperados em um nível universitário. Uma vez que almejamos o ensino público, gratuito e de qualidade, não basta dar a entrada aos alunos da UFPA. É preciso garantir que eles encontrem condições de aqui permanecerem. Com tudo que já aprendemos nessa campanha, conversando com pessoas e visitando os diferentes espaços que nós temos, pensamos que a otimização da biblioteca e dos laboratórios são caminhos a serem seguidos. A nossa atual biblioteca funciona em um espaço de 64 metros quadrados, com móveis inadequados, equipamentos sucateados e sem possibilidade de atender plenamente os seus potenciais usuários. Atualmente, ela não pode acolher os livros da Faculdade de Comunicação e nem expandir o seu acervo de letras, por absoluta falta de espaço. Computadores atualizados e espaços para grupos de estudo poderiam ser disponibilizados. Oficinas de normatização do tipo Faça Enquanto Aprende poderiam ser ofertadas pela própria biblioteca. Então vemos que a biblioteca é um ponto focal de ação em nossa gestão, vista não como um depositório de livros, mas como um espaço aberto e dinâmico, com áreas apropriadas para cada tipo de ação que nela se desenvolve. Os laboratórios de informática poderiam ser aqueles já existentes, atualizando-os e garantindo o funcionamento de pelo menos um deles durante todo o dia e parte da noite. Já os laboratórios de aprendizagem de línguas e transcrição de dados, de cinema e de multimídias precisam ser atualizados e utilizados preferencialmente pelo seu público-alvo. Por exemplo, o de aprendizagem de línguas pelos alunos da FALEN, do ICLLE, cursos livres, e os de multimídia pelos alunos de jornalismo. Havendo, no entanto, disponibilidade de horário, outros alunos do ILC podem utilizar esses laboratórios setorizados, como já é feito ocasionalmente. Pelo menos um trabalho de gravação de um programa de entrevistas fictício de alunos de inglês já foi feito em laboratório da Facom, e os vídeos do curso de Libras são frequentemente gravados no estúdio dessa faculdade. Alunos do ILC todo, inclusive de fora do ILC, beneficiam-se das ações da Base de Apoio à Aprendizagem Autônoma, um dos laboratórios da FALEN. É, enfim, isso que propomos com o princípio da coesão em nossa chapa, a fim de levar o ILC a se enxergar como um todo orgânico, pleno de recursos, solidário em suas diferenças, em prol de suas ações e aprendizagem.
Obrigado, professora Valquíria. Agora, o nosso quarto tema trata mais do aspecto administrativo, né? Principalmente considerando que o Instituto ele é formado aí por três faculdades, né? A de Comunicação, a de Letras e a de Letras Estrangeiras Modernas, e além de ter três programas de pós-graduação, como o professor Thomas já explicitou aí, o mestrado profissional e o PPGL e o PPGcom. Como é que a chapa pensa em administrar com equilíbrio, né, o atendimento às demandas dessas subunidades, sem preterir uma ou outra? Como fazer uma gestão, uma administração democrática e com igualdade, professor Thomas?
Bom, é uma pergunta bastante pertinente. Eu vou começar fazendo uma reflexão sobre a própria pergunta, né? Porque ela pode nos fazer pensar que uma gestão democrática consiste em a gente procurar um equilíbrio entre forças contrárias, forças que visam se excluir, né, numa espécie de cabo de guerra, uma coisa assim, né? Nós não pensamos dessa forma, né? O Instituto, para nós, tem que ser concebido como uma unidade composta por subunidades que têm a sua autonomia, mas, como a Valquíria acabou de falar, que precisam ser solidárias entre si, né? Então, a questão que se coloca para nós não é a questão de quem vai ser mais atendido ou menos atendido, né? Nós pensamos que a gente vai ter uma gestão democrática, de fato, quando a comunidade como um todo compreender que solucionar a demanda de um curso sempre é um ganho para o Instituto como um todo e, portanto, é um ganho para todos os cursos que pertencem ao Instituto, né? Eu acho que uma outra ponderação importante a respeito dessa pergunta é a gente considerar que, do ponto de vista administrativo, a gente tem uma gestão democrática, né, no ILC. Por que que ela é uma gestão democrática? Ela é democrática no sentido de que todas as 6 subunidades são igualmente representadas na congregação, que é o órgão colegiado máximo do ILC, né? Então, é a congregação que é o órgão deliberativo, né, do Instituto. A congregação é o órgão que garante a igualdade entre as subunidades do Instituto, porque ali todas as subunidades têm seus representantes eleitos por suas comunidades, né, com direito a voz e voto. E isso independentemente de quem sejam os diretores, né, do Instituto. Então, a direção ela não pode ser confundida com um órgão colegiado nem com uma instância deliberativa, né? Um diretor, obviamente, né, não dirige pensando só na sua subunidade de origem, nem se candidata como candidato de uma subunidade. Ele se candidata para o Instituto como um todo, né? E dirige o Instituto, faz a sua gestão com base nas decisões deste colegiado. Mesmo decisões que competem ao diretor, elas são sempre comunicadas e precisam ser homologadas na congregação, né? Então, o diretor nunca age sozinho, vamos dizer assim. Tanto os dirigentes, o diretor, geral e adjunto, quanto representantes, docentes, discentes, membros da congregação, eles são eleitos, escolhidos pelos seus pares. Então, a gente tem um modelo de administração que é democrático. Eu acho que isso é fundamental, a gente saber valorizar e reconhecer isso, né? A gente não pode agora pensar que pluralidade política ou a existência de posições diferentes, às vezes mesmo contrárias às nossas, sejam uma ameaça à democracia, né, ao funcionamento democrático do Instituto. É óbvio que tem questões em torno das quais não é possível construir consenso, mas o nosso trabalho como gestores, essa é a nossa visão, ele tem que se voltar para a procura das pautas de interesse comum. A gente não pode se esquecer que, como servidores públicos que nós somos, professores e técnicos, juntamente com os alunos, nós somos uma categoria profissional. Uma categoria profissional que compartilha as mesmas condições de trabalho e que é atingida, vem sendo atingida, né, igualmente pelos reveses que a universidade pública vem sofrendo, né? Esse lugar nós ocupamos de maneira igual, né? Então, o papel fundamental da universidade, para nós, é o de ser um espaço no qual seja possível construir leituras do cenário político, seja cenário político institucional, UFPA ou nacional, a partir do reconhecimento de que nós formamos uma categoria, né? Que seja possível construir essas leituras de forma livre, aberta à reflexão e aberta à divergência. Nós temos que fortalecer a tolerância e o diálogo em favor da nossa união como aqueles que fazem diuturnamente a universidade brasileira, né? Então, a nossa postura é de fazer uma gestão aberta para escutar e respeitar todos os setores do Instituto. Muitas pessoas conhecem tanto o meu trabalho como o da Valquíria. Nós já ocupamos cargos de gestão, de direção, já ocupamos cargos de representação em órgãos colegiados. A gente nunca se colocou em defesa de interesses de um grupo ou de um setor acima dos interesses da coletividade. As pessoas que não nos conhecem tanto podem perguntar a nosso respeito, para os que têm mais experiência no ILC, que eu acho que é melhor do que nos ouvir falando de nós mesmos, né? O que a gente pensa é que os melhores dirigentes não são aqueles que tentam impor uma visão, mas aqueles que permitem que a comunidade participe da gestão e assuma o protagonismo dessa gestão.
Obrigado, professor Thomas. E a nossa última pergunta é sobre ensino, pesquisa e extensão. Queria saber da chapa, né, qual é a realidade que vocês avaliam da relação desse tripé aqui tão importante para a universidade, né, e quais as propostas, né, que vocês têm para incentivar cada vez mais a participação dos alunos e professores em projetos que envolvam esses três aspectos, ensino, pesquisa e extensão. Professora Valquíria.
Bom, eu vou responder essa pergunta com grande contentamento, porque, de fato, essa é a missão da universidade, é juntar o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, pensando na perspectiva da articulação entre atividades dessas três naturezas, podemos dizer que a situação que nós temos hoje é mais ou menos a seguinte. Temos qualidade, temos até quantidade, mas enfrentamos problemas no que diz respeito a acesso e distribuição. Com isso, queremos dizer que temos excelentes projetos, tipo o PET Letras, o PIBID. Temos projetos de extensão permanentes que chegam a se confundir com os serviços prestados pelo Instituto. É o caso da própria Rádio Web aqui de vocês, da Academia Amazônia, da Oficina de Criação, dos cursos livres de línguas estrangeiras, dos cursos de português como língua estrangeira. Temos eventos de longa tradição que tipicamente articulam atividades de pesquisa e extensão, como os encontros do INFNOPAP, o CIELA e muitos outros que já são habitualmente realizados aqui. Cremos que o que acontece é que os alunos muitas vezes têm a sensação de que desconhecem essas atividades. E se isso ocorre é porque nós não promovemos essa visibilidade, usando do princípio da transparência presente na nossa chapa. É preciso que o Instituto se conheça, saiba quais são suas subunidades, o que faz cada uma delas, o que promove, quais são os seus projetos mais ativos, dentre outras coisas. Por exemplo, podemos fomentar a realização de trabalhos acadêmicos cujo interesse se volte à própria comunidade, estudando e investigando suas próprias práticas. Aí a gente estaria unindo o ensino, a pesquisa e depois, quando levar esses resultados para a comunidade, a gente já está também enveredando por uma ação extensionista. Em nossas visitas no interior do estado, ao ouvirmos as demandas dos alunos dos polos de letras português na modalidade à distância, percebemos a lacuna que há na inserção desses alunos em projetos de pesquisa e extensão. Isso é algo que precisa ser enfrentado com ações, as quais contribuirão até mesmo para a visibilidade do Instituto de Letras e Comunicação no cenário dessas comunidades em que ele atua. Imaginem o benefício de ações extensionistas que podem se transformar em pesquisas interessantíssimas, feitas por esses alunos dos polos e documentada por alunos da Facom. Todos poderiam escrever sobre essa experiência, fundamentando-as nos teóricos de suas áreas de atuação e publicar artigos, TCCs, dissertações e até teses. Debruçar-se sobre o que fazemos, documentando, analisando e propondo mudanças é o que pode trazer uma integração maior ao ILC, dando-lhe a importância que ele merece. Um outro aspecto que demanda a nossa atenção é o da política linguística para o UFPA, dentro do desejo de que ela se insira no cenário internacional. Isso implica tanto no ensino de línguas adicionais para a nossa comunidade, quanto na oferta de apoio aos estrangeiros, docentes e discentes. A exemplo de várias instituições de ensino superior brasileiras, uma política multilinguística e multiétnica precisa ser reforçada na instituição. O ILC pode liderar essa ação. É aqui que se pode centralizar ações em comum com outras faculdades e institutos. Pensamos inicialmente em antropologia, sociologia, história, economia, entre outros. Para valorizar as línguas que já temos na comunidade universitária e ver o que podemos fazer para acolher outras. O espaço do português como língua a ser aprendida pelos estrangeiros demanda há pelo menos uma década a contratação de um professor doutor nessa área, que possa tomar a frente das ações de ensino, pesquisa e extensão. Agora é o momento em que essa necessidade se torna evidente. Prova disso é o surgimento de várias ações isoladas, aqui e ali. Uma coordenação desses esforços no ILC poderia potencializar seus resultados e dar relevo ao UFPA no cenário da cooperação com centros de pesquisa de outros países. Pensamos que uma ação conjunta com a ProInter pode levar o ILC a outro patamar neste quesito. Resumindo, professores que ensinam o que pesquisam, orientam o que ensinam e pesquisam e levam essas descobertas para além dos muros da universidade, lá também ensinando e inserindo participantes na pesquisa, são os motores para impulsionar esse tripé. A Chapa 2, concorrente à direção do ILC nos anos de 2018 a 2022, envidará esforços para levar adiante essas ideias, lembrando sempre que nada se faz em isolamento. Assim como é preciso uma vila inteira para criar uma criança, dizemos que é preciso o ILC inteiro para implementar essas ações. A Chapa 2 será a executora do que os membros da comunidade do ILC resolverem criar.
Ok, professora Valquíria, estamos aí com 27 minutos e 40 segundos, eu vou deixar esse tempo restante para vocês deixarem suas mensagens finais, considerações, algumas que vocês queiram ressaltar no final do programa.
Bom, primeiramente dizer que é um prazer a gente ter a oportunidade de falar um pouco mais, né, com a comunidade do ILC. Nós estamos bastante animados, aprendendo bastante com esse processo todo da campanha. Nós reiteramos que nós estamos aí, a Valquíria e eu, absolutamente abertos e disponíveis, né, para qualquer pessoa que se interesse em conhecer melhor nosso programa ou nos conhecer melhor, né. A gente está todos os dias na universidade, não é difícil nos encontrar aqui pelo ILC, então a gente está de fato com esse ânimo, esse espírito, né, de fato nos aproximarmos o máximo possível de todos, porque o nosso instituto é muito grande, é muito variado. É uma grande missão gerir esse instituto por 4 anos, é uma grande responsabilidade. A gente não tem nenhuma pretensão de dizer que para nós isso vai ser fácil ou que nós já saibamos exatamente tudo que nós vamos fazer, né? Nós estamos aqui também para nos construirmos como gestores. Nós estamos nos propondo de maneira bem franca dessa maneira, né? Então, nós estamos aí, nós contamos com o apoio de todo mundo, dia 2 e 3. Eu acho que não resta nada a dizer, né? A gente espera contar com o apoio de todos.
Muito obrigada a todos por nos ouvir, por ouvir as nossas propostas. E contamos com o apoio de vocês, caso esse seja o desejo de vocês. Muito obrigada.
O FPA Entrevista. Especial Eleições 2018 ILC.
Obrigado, professora Valquíria, mais uma vez, professor Thomas. Obrigado. Também, eles estiveram aqui representando justamente a chapa Valquíria e Thomas, que está aí concorrendo à gestão do ILC. A eleição ocorre nos próximos dias 2 e 3 de julho. Vai ser tudo por meio do sistema SIG Eleição. Então, fiquem ligados. Desejamos, então, boa sorte à chapa, novamente, professora Valquíria, professor Thomas. E agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A produção foi de Júlia Moreira, a apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Gravação e montagem, João Nilo e Genar Silva. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é das professoras Alda Costa e Vânia Torres. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.